É isso aí, galera! Tudo bem? Tudo jóia? Ritmo de Madonna, né? Que ela está aqui no Rio de Janeiro, essa tal da Madonna, 65 anos, a comadre tem. Para dar o seguinte, hoje é o Pipoca Ágil, mentoria, estou aqui com a minha co-host, Ana Paula. Diga aí, Ana Paula, tudo bem?
Boa noite, pessoas. Tudo bem? Estamos ao vivo mais uma vez. Hoje é a segunda parte. Vamos continuar isso. Falando sobre MVP. Para concorrer com a Madonna, que está fazendo um show aí no Rio de Janeiro ao vivo.
Perfeito. A gente vai ter audiência mais do que essa Madonna, né? Essa senhora Madonna. A parada é o seguinte, Ana, é interessante que a gente pegou esse artigo, né? Do LinkedIn, eu peguei esse artigo do LinkedIn, do Paulo Caroli. Um grande abraço, meu camarada, tranquilo, a gente tem que rever aí os nossos anúncios desse ano 2024, já está meio atrasado, né? Está meio passado aí, vamos ver se a gente consegue um dia, né? Mas vamos rever de novo, tá? Nós paramos no... A gente vai falar sobre MVP, né? Os tipos de MVP.
Isso aí.
Então, no episódio passado, o último que nós falamos sobre land page, né? É uma página que ela, vou só dar um retrospect aqui, né? Que a landing page, né, é uma página única criada na web para descrever uma proposta, né, de um valor do produto e medir o interesse do público, né? Isso é interessante, né? O Ana, é bem legal.
Muito bom, muito bom. Não, e landing page dá para fazer com tantas situações, com tantas coisas. Você quer fazer o lançamento de alguma coisa, você quer divulgar um produto, você quer fazer, sei lá, divulgar sua página, divulgar qualquer coisa. Né?
Além de não gasta tempo ajuda. E dinheiro, né? Não gasta tempo e dinheiro. Não. Esse que é o grande barato. Eu acho legal a gente falar sobre MVP, porque tem muita gente que desconhece o que é MVP e fica cheio de dúvida, né, do que é MVP. É, então, está esse programa para você que está com dúvidas o que é MVP. Tá? Então, o pró, eu vou falar os prós desse aí para a gente retrospectiva. O pró do landing page fornece insights diretos sobre a preferência dos usuários, legal, pode melhorar as taxas de conversão e experiência do usuário. E ajuda a tomar decisões baseadas em dados. É legal, né? Porque a gente faz a leitura métrica. Mas diz aí os contras, né, desse aí, Ana.
Olha, geralmente o que acontece quando a gente tem, né, uma landing page e tal, a gente não vai ter usuário suficiente, né, uma base de usuário suficiente para a gente ter um resultado significativo. Né? E acaba que às vezes acontece de que você vai levar mais tempo para você ter um resultado mais confiável. Né? Mas não significa que você não pode usar. Você pode usar, é uma funcionalidade muito interessante, inclusive se você está para lançar alguma coisa, né? A gente, quando eu trabalhava no marketplace de uma grande companhia, nós usávamos muito o landing page para fazer as divulgações de informação para o Black Friday. Sim. Então, a gente montava landing pages com as informações que os nossos parceiros precisavam, né, acessar, com links e tudo mais. Então, a gente montava de forma temporária. Então, era uma forma de todo mundo acessar as informações e as coisas que eles precisavam acessar, né, durante aquele período de tempo, durante o evento. Então, é uma forma interessante e acaba que você consegue atingir um público bem grande, né? Porque todo mundo que tem acesso ao link tem acesso às informações.
Beleza, eu estava aqui meio que, tem o nosso amigo Moisés Rosa chegando aqui, boa noite, pessoas, legal.
Boa noite, legal. Querido.
Para dizer o seguinte, eu estava me cheirando aqui, por quê? Eu acabei de fritar pernil, um pernilzinho, pernil, acho que é pernil, eu tomei uma groselha, né, agora na noite, dá aquela fominha, aquela larica, né, fominha danada, eu fui no pernilzinho, pá, e ó, fritei. Eu tô sentindo um cheiro aqui diferente. Quando fui ver essa camisa de academia, dá uma impregnada. Eu fiquei assim meio impregnado. Mas.
É que é igual parte... que a gente, quando a gente vai no restaurante, a gente volta da hora do almoço e fica cheirando a cozinha.
Nossa, olha só, há muito tempo atrás, no Planeta Distante, existiam as boates, os lugares que danceteria, sei lá que foi na época dos anos 80, 90, 2000, 2010, em que se podia fumar cigarro lá dentro, né? Fechado. Você lembra como é que era o negócio? Sim. Violentíssimo o negócio. Saía lá parecendo um maço de cigarro adulto. É. Né?
Mas eu nem fumava e saía cheirando.
É, não, com certeza. Hoje pode ter certas coisas, né? Você fala, cara, como é que a gente sobreviveu a esse tipo de coisa? Então, beleza. Vamos para o próximo MVP, que é justamente o MVP de vídeo explicativo. Eu vou fazer a explicação, né, a descrição. É usado para apresentar o conceito de um produto aos potenciais usuários e avaliar o interesse por meio de um vídeo explicativo. Qual é o exemplo disso aí, que é o mais famoso exemplo que tem, né?
Muito bom, né? Vídeo explicativo, ele ajuda muito, né? Em vários cenários, assim. Imagina que você vai lançar um produto e você quer que os seus usuários saibam como aquele produto funciona, sem grandes firulas, sem o cara precisar, né, ficar inventando moda ou ficar caçando como que faz aquilo. Você monta um vídeo explicativo, né, e mostra para as pessoas como isso funciona na prática. E aí a recomendação é que seja algo curto, que seja realmente intuitivo, né, para que também não seja chato ali para o usuário, ninguém merece, e que as pessoas tenham acesso de forma fácil, né? Então, que ele fique gravado num lugar na nuvem onde as pessoas tenham acesso, então tudo isso é bem interessante. Então, o vídeo é uma coisa bem legal, para você lançar
exemplo, o exemplo disso que é o mais, que as pessoas mais conhecem é o Dropbox, né? Que é o, o Drive, né? Virtual.
Sim.
Do Dropbox é o do onde é o Dropbox? É do Google? Não, né? Não me lembro. Dropbox, nem me lembro. Nem me lembro onde é que era o Dropbox.
Não sei.
Não lembro, gente. Põe no comentário aí, gente. Dropbox.
Uma boa também é o YouTube, né? O próprio YouTube aqui. Que
sim.
É uma forma de armazenamento também.
Não, com certeza. Mas aí o que acontece? Os fundadores do Dropbox divulgou um vídeo explicativo sem pretensões nenhuma. Mas... E nesse vídeo ele pediu e-mail, tá? Mas o que acontece? Viralizou, tá? E por ser um vídeo curto, pequeno, com poucos comandos, né, pouco espaço, e aí a ideia foi bem contada e o negócio decolou, né? E você podia falar, Ana Paula, quais são os prós disso, né? O que é pró?
Boa, boa. Quais são as vantagens, né? As vantagens de você gravar, né, ter esse tipo de MVP em formato de vídeo, é que você realmente hoje, especialmente hoje, né, nos dias que a gente tem aí de internet, você pode alcançar a sua audiência assim, ó, de forma muito rápida. Então, acaba que você lança um produto ou você vai lançar um produto e você tem aquele vídeo, você consegue viralizar, enfim. Você explica o conceito, o porquê daquele produto, como ele funciona, né? Então, você gera, às vezes, também a expectativa naquele seu possível cliente, né? Então, tipo, ah, vai lançar tal dia e eu já sei como é que funciona. Então, você faz uma antecipação, né? Às vezes, você consegue até lançar, fazer... Né, aquela coisa de lançamento, pré-venda, né, porque o ser humano ele gosta da coisa do exclusividade, né? Ai, é exclusivo só para X pessoas e tal, X vagas e tal. O ser humano gosta disso, né? Porque o ser humano gosta de status. Então acaba que esse formato de MVP é uma coisa muito interessante, que também tem os contras, né? Que você fala aí.
Parada é o seguinte, cara, pode ser caro e demorado. Tá, para produzir um vídeo de alta qualidade, né? Tem que ser uma coisa bem feita, né? Que não adianta também fazer uma coisa chulesenta, né? Que não dá certo.
Exatamente.
E, de repente, ele não fornece feedback, né, sobre a experiência real do produto, porque só passa o vídeo, põe um e-mailzinho ali, ó. Você não tem uma reação imediata, né, de feedback. Então, são essas coisas que impedem realmente acontecer isso. Quer dizer, impede não. Você tem que parar e pensar se vale a pena. Mas eu vou dar uma observação aqui para a galera da simulação de projetos ágeis. O projeto aí, galera, que está fazendo com a gente, aqui no Poca Ágil, simulação. É interessantíssimo esse papo que a gente está tendo sobre MVP. Por quê? Né, como eu comentei, acho que eu comentei no primeiro vídeo, teve algumas equipes, né, do simulação de projetos ágeis que não entenderam justamente o conceito de MVP. Então, eu lembro que tiveram duas ou três equipes que foram mostrar... Ah, Ibson, toma aqui o MVP. Vou te mostrar o roadmap do MVP. Caramba, tinha 300 funcionalidades lá dentro. Falei, cara, não é isso. O MVP tem que ser uma coisa curta, pequena e que seja elaboração.
Exatamente.
Então, a gente está descrevendo aqui mais ou menos os tipos de MVP que você pode vir a fazer. Né? Por exemplo, até esse do Landpage, que a gente parou e começou agora, para a retrospectiva, é interessante. Né? O MVP de Landpage, para saber se a galera vai ser interessada e tudo no produto que eu estou até lançando, né? Dos produtos ligados à saúde. Bom.
Exatamente.
Tem outro MVP aí que é de campanha de e-mail. Tá? Vamos ver o que é isso. uma campanha de e-mail é enviada para uma lista de contatos selecionados com a intenção de validar o interesse em um produto ou serviço, né? Um exemplo disso, né? Eu enviei um e-mail para os assinantes da minha newsletter, né? Com uma proposta de novo treinamento. E medi quantas pessoas clicaram para saber. Mas é mais ou menos isso, não é?
Bem interessante, bem interessante. Isso aí dá para você usar também em vários cenários, né? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer aí, sei lá, um treinamento. A gente já fez isso aqui até no Pipocagem, né? Para a galera de simulação. Vamos fazer um treinamento, você cria lá um formulário para as pessoas se inscreverem, você vai pegar os dados dessas pessoas. Então, essas pessoas vão receber ali essas informações por e-mail. Quantas pessoas clicaram naquele link? Quantas pessoas, de fato, se inscreveram? Né? Então, você acaba criando, isso aqui é muito interessante, para quem tem vontade de criar leads para algum produto, para alguma coisa. Então, esse formato ele é bem interessante, tem vários prós bem interessantes, também já vou falar os prós aqui. Você tem acesso direto às pessoas que estão interessadas naquele produto. Né? Então, digamos que todas as pessoas que clicaram naquele link, que se inscreveram naquela lista, eles estão interessados de alguma forma, independente deles saberem quanto que vai custar, enfim. Né? A gente tem um custo baixíssimo, né? Então, hoje tem várias plataformas que fazem esse serviço gratuitamente. Você consegue montar ali um público, né? Então, até segmentar quem são as pessoas que vão receber e facilita muito, né? A forma que você vai acessar essas pessoas, porque você vai conseguir medir o nível de interesse dessa galera. Então, é uma forma bem interessante, de baixo custo, para você utilizar aí no seu MVP antes de lançar um produto.
Perfeitamente, muito bem dito. Agora, tem os contras, né? As desvantagens, né? Como a gente faz esse e-mail campanha para um grupo seleto de e-mails, então ele pode ter uma taxa muito baixa de abertura e de cliques. De repente, você dá um tiro fora d'água, não sei. Você dá um tiro e, de repente, a galera não pegou, não interessou, né? E aí você teve que gastar esse tempo, né? Essa formulação toda. E é difícil, né? Escalar sem uma lista de e-mail grande e engajada, tá? Isso é realmente acontecendo dessa forma. É difícil você fazer uma lista muito grande, né? Aí você tem que contratar um serviço de e-mail, né? Pra gente, ou e-mail marketing, né? Você gastar mais grana sobre isso. Mas acontece, né? Essas coisas acontecem.
Exatamente.
Diga aí, Ana, o próximo MVP aí. Agora você...
Olha, esse próximo, gente, ele é bem interessante, porque eu acho que é um dos mais conhecidos pela maioria das pessoas que trabalham com tecnologia, que é o MVP de funcionalidade, né? Aqui a gente vai focar em uma funcionalidade, né? Então, você quer desenvolver alguma coisa, você quer aperfeiçoar uma funcionalidade de um produto que já existe, né? Ou você quer resolver alguma questão, algum problema de um usuário, enfim, né? Então, é uma forma de utilizar o MVP, onde você vai conseguir desenvolver, né? De novo, o MVP, ele serve para você gastar pouco e você validar as hipóteses daquilo que você quer propor como solução, né? Então, imagina que você vai lançar aí um aplicativo que lança horas apenas com uma característica X, né? E você quer que aquilo seja atualizado de forma em tempo real, né? Então, você vai adicionar novas funcionalidades para que ele consiga gerar essas informações em tempo real. Então, a gente está focando em uma única funcionalidade, né, dentro daquele produto que já existe, ou seja, você vai resolver um problema específico, né? Então, este MVP de uma funcionalidade, ele serve exatamente para isso, né? Eu acredito que seja um dos que a gente mais utiliza aí na área de tecnologia, né?
Inclusive, Ana, eu estou aqui com o Instagram, a gente está no Instagram também, tá, gente? No Instagram aí do Pipoca Ágil. E eu quero dar um abraço, um salve para o Vitor Souza, tá? Ele entrou aqui, e a Viviane De Franco, era de Brasília. Salve, Viviane. Que legal, né? Você está aqui. Hipóteses e ideias. Tem que ser pequena. Agora eu vou usar mais o celular aqui quando eu estiver pelo Instagram. Então, se eu virar meu rosto assim, eu estou dando uma olhada aqui no Instagram. Tá legal, gente? A gente tem que sempre, né, deixar o público à vontade. Bom, os prós sobre isso. Eu vou falar.
Boa!
Concentra-se em fornecer valor imediato ao usuário. Tá, que você, o usuário está querendo aquela funcionalidade. Um cadastro, querendo saber uma consulta, né? Um nome de remédio, não sei, alguma coisa assim. Tá? Ou o endereço que ele quer, alguma coisa desse tipo. E permite aperfeiçoar uma funcionalidade até que ela esteja perfeita. Você monta uma funcionalidade não completa. Eu faço aquele exemplo bem didático, né? Inclusive, eu falei na minha palestra que eu dei sobre agilidade na, qualidade, né? Uma coisa bem simples. Aquele cadastro, aquele CRUD. Pô, no meu CRUD, cara, para o MVP, eu só quero inclusão e consulta. Eu não quero saber de alterar. E eu não quero saber de excluir os dados. Porque eu quero ver quem vai entrar. E o cara que entrar também ele quer ver, se consultar, né? Então, eu vou ter uma margem ali de valor, gerar valor. Então, mais tarde, a gente pode aperfeiçoar. Fazer uma alteração, fazer uma exclusão, fazer uma impressão, um envio de e-mail, né? Coisas desse tipo. E reduz a complexidade, né, do desenvolvimento. Claro, você está fazendo uma funcionalidade só, uma ou duas, você consegue fazer com que essas coisas aconteçam, né, dessa forma. Mas me conta aí, quais são os contras, né, desse MVP maluco aí de funcionalidade?
Exatamente. Sempre tem os contras, né, gente? Nenhum cenário é perfeito. Mas eu diria que esse tipo de cenário ele não vai representar o cenário completo daquele produto, né? Você vai ver uma fatia ali reduzida, né, para resolver um problema específico, como a gente comentou. Então, às vezes, os usuários que vão ter acesso àquele produto, eles não vão ter acesso à visão completa daquela funcionalidade. Mas, de novo, a intenção do nosso MVP é exatamente a gente fornecer um pedacinho, né, daquela solução, um cheirinho, um negócio, uma demonstração para que o nosso usuário consiga já utilizar, né, aquela funcionalidade, entender se aquilo funciona e você conseguir validar a sua hipótese aí. Certo.
Sim, com certeza. É bem assim, é até fácil esse de entender, né, da funcionalidade, você só tem um. Bom, tem outro MVP aqui que eu vou falar também, que é sobre fatia fina, né? Pode ser MVP. O que é isso?
Interessante.
Né? E ele chama, em inglês, né, Tim Slice, né? Slice, não sei como é que se pronuncia.
Slice, né? Isso mesmo.
Em inglês, consiste em construir uma versão muito simples do produto que atravessa todas as camadas do processo ou do sistema, tá? Em vez de focar numa única funcionalidade, como o MVP de uma funcionalidade, o MVP fatia, né? MVP fatia fina busca entregar um fluxo de trabalho completo de ponta a ponta, mas faz isso de forma muito simplificada, tá? Sabe o que eu posso falar que seja isso? Como é que... Quando você... Até o Uber, o próprio Uber mesmo, quando ele começou, ele não tinha muitas opções. Você colocava o teu destino, o teu... Né, o teu aonde você está, o local, origem e destino, e cartão, e acabou, não tinha mais nada. Hoje em dia, você pode pegar Uber sem dinheiro, né? Sem dinheiro, não tem coisa.
Sim, nossa, tem muitas funcionalidades. Você pode mandar entregar alguma coisa, não sei aonde. Você pode, inclusive... É que aqui em São Paulo não é muito forte, mas no Nordeste eu sei que existe bastante. Que você consegue pegar Uber Moto, mototáxi, né?
Aqui tem também.
É, aqui em São Paulo não é muito forte, mas assim, até comida você pode pedir pelo Uber agora.
Sim, é isso aí. O Uber Flex, tem vários tipos de modalidade de Uber.
Exato. Tá?
Quer dizer, esse tipo de fatia, né? Você, por exemplo, o Uber, quando foi criado, tem todo o processo todo, mas só tinha uma opção de cartão de crédito. Você não tinha Pix, né? Acho que não tinha nem Pix também na época. Não podia dividir, aquelas confusões todas, né? Só um tipo de cartão. Então, é mais ou menos por aí, né?
Tá bom.
E o que acontece? Eu vou falar dos prós aqui. Entrega do usuário completa, o cara consegue usar, embora simplificada, permite validar cada parte do processo de ponta a ponta. Isso que é legal. Tá?
Muito bom.
Oferece valor real ao usuário desde início. Né? Isso que é bacana. Né? Bem bacana.
Interessante.
E quais são os prós aí, Ana? Os prós, não, os contras, né? Os que...
Acho que um dos contras que é válido a gente destacar de início é que para você montar esse MVP, você vai precisar já ter o seu escopo definido, né? Você não consegue, tem que saber quais são as funcionalidades que aquele MVP, que aquela função, que aquele aplicativo, que aquela solução precisa ter. Então, isso pode exigir mais trabalho ali no início, né, antes mesmo do MVP ser implementado. Então, a forma muito simplificada não vai capturar a essência do que a gente quer, né? Que a gente quer passar por todas as pontas, né? Desde a ponta A até a ponta B, para que o usuário ele tenha isso que o Edson comentou, ter realmente um valor naquilo, né? Então, ele precisa passar por cada um dos processos, né? Então, isso vai exigir que você, antes mesmo de começar qualquer tipo de MVP, você já tenha o seu escopo definido. Então, isso acaba gerando um pouco mais de trabalho ali nas primeiras fases, né? Nas etapas iniciais.
Bem legal aqui no Instagram. O Derek Leite entrou aí, mandando. Ele não mandou uma boa noite, não, mas eu vou dar uma boa noite para ele aí. Bem legal. E bem bacana no Instagram, tá? Derek.
É, aqui no YouTube também temos pessoas, outras pessoas.
Tem sim, agora chegou. Desculpa, gente. Desculpa. Alzira Florencio está aqui. Boa noite para vocês. E ela complementa. Parabéns, boa semana para vocês. Hoje tá em cara de tipo de sexta-feira, né? No meio do...
Não tá. É por no causa meio, do feriadinho, amanhã.
Sim, foi um negócio meio diferente.
É. E uma amanhã salvada vai... na semana.
É, e amanhã vai ter bacalhau na casa de mamãe. Na casa de
Ai,
mamãe.
Ai, que coisa chata.
Maravilha, né? Do nada, assim, pintou um bacalhau lá. Ai, mas, pô, minha mãe chamou, falei, ah... Eu vou falar, não, mãe.
Que você que ia cozinhar.
É. Não, e o que acontece? Eu falo assim, não, mãe, não dá não, que eu vou maratonar uma série aqui. Que isso, né, cara? Não pode, de maneira alguma fazer isso.
A gente jamais recusa.
Coisas que irrecusáveis, né? Não tem, não tem jeito. Bom, voltando ao nosso assunto de MVP, você poderia falar o próximo MVP?
Bora. Bom, gente, o próximo... Ele também é bastante utilizado, tá? Imagino que você já conheça, ou talvez não com esse nome, que é o MVP de pré-venda. Esse aqui, ele é muito utilizado, especialmente quando vai se lançar algum tipo de produto, né? Então, é o MVP que ele oferece o produto de forma acessível para que a pessoa entre, né, acesse. Você vai validar se aquele produto ele é bem aceito, né? Então, antes da venda ser realmente concretizada, antes do lançamento de fato, você lança aí uma página onde você vai fazer essa pré-venda para ver se as pessoas realmente vão ter interesse no seu produto, né? Isso é bem utilizado em vários cenários. Então, por exemplo, a Samsung vai lançar um celular novo, a Apple vai lançar um celular novo. Vai lá sair um filme dia tal, vai sair um filme no lançamento, né? No dia tal. Sempre tem aquela estreia, né? Aquela pré-estreia, aquela sessão de pré-estreia. Então, sempre vão existir cenários onde a gente consegue colocar essa pré-venda, né, para a gente validar se aquele produto faz sentido, se aquele produto não faz sentido. Então, essa é uma forma muito interessante da gente validar se aquele nosso produto realmente desperta o interesse do público.
Olha, recentemente, vou falar sobre atualidades, né? Recentemente, houve uma pré-venda que não deu o que falar do ponto negativo. Hoje nós estamos, né, o Brasil, o mundo está inundado de carros elétricos, né? Ainda mais agora. Sim. O Brasil com os chineses. O que acontece? No começo do ano, a empresa BYD, tá? É japonesa, fez uma propaganda, né, de pré-venda. Tá? A pessoa dava R$15 mil e aguardava para sair qual era o preço. Só que as pessoas, os influencers, a galera que está ligada em carro elétrico, começou a falar um valor XPTO. Ah, vai ser menos de R$100 mil, vai ser menos disso, aquilo. Blá, blá. E houve essa especulação de valores, mas não dito pela empresa BYD. Uhum. O que acontece? A BYD lança, né, o carro não custa menos de R$100 mil, custa 115, né, o Mini Dolphy Mini. Então, houve um burburinho, que eu acompanho bastante isso, que futuramente eu vou comprar um carro elétrico, não sei quando. Quando fala futuramente, daqui a 10 anos, pode ser? Hoje
não dá para não.
De repente, não sei, né, comprar. Mas aí, na realidade, o que acontece? Esse lance de pré-venda tem que tomar cuidado, gente. Isso é um problema de divulgação. O que falaram é que, de repente, a empresa poderia ter falado, ó, gente, o preço vai ser esse mesmo, não vai ser um... Ele podia ter desmentido antes, que o pessoal ficou meio decepcionado. Mas vamos falar dos prós disso, tá? Olá. Agora eu vou falar. Gera receita antecipada, isso é bom, o din-din cai. Tá?
Exato.
E valida a demanda do produto, né? Quanto mais, o cara, ih, caramba, já vai entrar... justamente esse exemplo da BYD, o carro valia 115, os caras pegaram 10 ou 15 mil, antes, para reservar, né? Pô, já ganhou um dinheirinho.
Exato.
Outra coisa, pode financiar o desenvolvimento do produto. De repente, o produto está para ser finalizado, né? Ou melhorado, antes até de lançar, e essa pré-venda pode fazer com que, né, entre uma grana aí e ele pode ser melhorado antes do seu lançamento. E constrói uma base de usuários daquele lançamento, antes do lançamento, quer dizer, aqueles leads, exato, aquela confusão toda que a gente tem. Mas, Ana, diga aí quais são os pontos negativos, né?
Bora lá. Bom, antes da gente falar dos contras, um ponto interessante sobre esse MVP, eu não sei se vocês já viram, né? Tem vários, toda vez que tem lançamento, por exemplo, da Apple, os usuários, fãs, eles se degladiam na porta das lojas para ser o primeiro usuário a ter acesso àquele tipo de, enfim, aquele produto que vai ser lançado, né? Então, isso é essa tal dessa base de construção que o Wilson comentou, né? Você cria uma base para mesmo do lançamento ser realmente propriamente dito, né? E aí, um dos primeiros contras que a gente tem em relação a esse MVP é o fato de você ter que ter um produto, né? Tem que ter um conceito. De novo, como a gente falou anteriormente, a gente tem que ter algo pronto antes mesmo do lançamento, né? Então, tem que ser algo que vai convencer as pessoas, então tem que ter uma proposta atrativa, né? Uma coisa que vai chamar a atenção das pessoas e que faça a pessoa querer pagar antecipadamente. Que isso vai gerar receita para que você consiga até mesmo desenvolver, né? Então, e outro ponto interessante, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, né? As grandes empresas têm que tomar muito cuidado, é com a expectativa que você gera.
Sim,
né? Porque expectativas geradas, quando não são atendidas, elas geram o quê? Insatisfação no cliente. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Né? Então, às vezes a gente coloca toda uma expectativa, e o ser humano ele é ótimo para criar expectativa, né? Então, a gente cria toda uma expectativa em cima de um produto que nem é tudo aquilo. Né? Nem é tudo aquilo. Eu comecei a fazer eu comprei um curso recentemente, de uma santista. Pô, vai ser muito legal, não sei o quê. Uma hora e meia de curso, legal. Aí a primeira hora passou, eu falei, gente, era só isso? Ah, mas isso aqui eu tinha achado de graça no YouTube. Ainda bem que eu não paguei tão caro no curso, né? Mas então, assim, você gera uma expectativa, né? Então, às vezes, o marketing, ele é tão... Uau! Aí, quando você vê o produto, era só isso.
E fala aí em produto, né? Adquiri um curso de inglês, tá? Estou fazendo pela primeira vez na vida um curso de inglês formal, né? Online, tá? Mas eu estou achando muito demorado, tá? Demorado, que eu digo assim, não sei se é o método, não sei, vamos ver, de repente, quem sabe daqui a um ano a gente está falando, recebendo convidados, né, americanos, ingleses,
por
né,
que não?
Da Índia.
Exatamente.
Então, olha,
assim, o curso de inglês eu recomendo para todo mundo, se você puder, obviamente, né? Contrate um professor particular. Porque, assim, é a melhor forma de você aprender de forma rápida. Porque aí a pessoa vai focar só no que você precisa.
Isso.
Né? Então, eu fiz curso fiz, né, o inglês com um professor particular, que eu recomendo para todo mundo. André é maravilhoso. Por 2 anos. E lindo, assim, coisa de 6 meses a gente já estava conversando, toda a aula era inglês, porque ele me forçava a falar, ou era isso, ou era isso. Então, você aprende, querida, não tem essa.
É interessante que eu estava naquele Duolingo, né? Duolingo. Só que Duolingo é interessante, é animado e tudo, agora então está muito animado o Duolingo, só que ele fala em português. Ele tem o método. Assim, e esse que eu estou aqui, eu vou até falar o nome, de repente, esse curso, de repente, pode patrocinar a gente aqui, Open English.
Por que não? Tá?
Por que não? Open English, pô. Eu estou gostando, tá legal, gente, bacana. Só está falando inglês mesmo. Pai, eu perguntei lá para. Do you simple go? Eu falei, oh, yes, me empolguei, estou empolgadão. De repente a pergunta. E o simple go, eu, all right, me empolguei todo aqui, né? Brincadeiras à parte, né?
Muito bom, muito bom.
Não, bobeira danada, mas é que nem o momento quinta série da agilidade, né? Mas, muito inclusive, bom, eu vou até fazer um apêndice aqui, muito legal, que eu achei o máximo. No Agile Brasil, a primeira vez que eu participei, agora, ano passado, tinha um stand da Business Map, antiga Cambanais. Uhum. Aí estava lá, né, um podcast. Falei, caramba, eu nunca participei de podcast assim, né? Aí tinha que escrever um tema, eu falei, ah, vou escrever um tema e vou deixar lá. Aí me chamaram logo de manhã, né? Oi, você fala aí. Tudo... Aí tudo bem, fiz o episódio. Mas eu falei, caramba, cara, quando é que vou lançar isso? E as coisas estão... Os outros, aí tem vários podcasts, né, vários episódios, e eu tava numa expectativa, caramba. E eu tipo assim, cara, os caras não gostaram de mim. Foi uma porcaria. Porque lançaram um, lançaram outro. Lançaram... E eu fiquei meio que... Eu falei, caramba, que coisa, né, cara? Não lançaram o meu podcast. Será que estão com... Olha a síndrome de impostora, aquela confusão toda que a gente fica. Sim. De... Né? Pô, tô mal. Aí tá, quando veio, o episódio foi muito legal. Foi com o meu amigo Fusca, foi com o camarada da K21, o Lula, aí ele apresentou o Lula, e o outro rapaz, eu esqueci o nome agora, poxa, por favor, vai me perdoar. Mas foi muito interessante, só pra, eu estou fazendo esse adendo só para a gente falar alguma coisa diferente. Mas o que acontece? Eu comecei a falar bom dia, pessoal, e tudo, o Lula falou, pô, Ibsen, que voz é essa? Ele riu pra caramba, né? Não sei se você viu esse vídeo.
Não.
Ah, não. Aí o que acontece? Aí ele falou, eu falei assim, ei, posso falar o tema? O Lula falou, você pode. Mas antes, Ibsen, diga aí, como é que eu faço para ter uma voz igual a sua? Aí eu, na hora, eu falei assim, cara, é mole. 6 meses de supermercado, anunciando o produto. Você fica trabalhando 6 meses como... Brincadeira, a gente riu. Esse episódio, ele está sendo mais visualizado no período...
Você jura?
Tempo. É. Ele está sendo mais visualizado pelo período, assim, né? Ele tem, acho que um mês, 2 meses, alguma coisa. Mas está sendo mais visualizado com relação aos outros existentes, tá? Da sequência. Legal a beça, cara. Vai ser muito bacana. É justamente, o tema é... É até interessante que eu vi uma celeuma no LinkedIn que era assim... Será que todo... Se o agilista... Será que um agilista é bom se ele foi um dia um desenvolvedor? É. Eu vi, eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Mas aí a gente falou uma pessoa de coisa lá.
Apesar que hoje em dia tem a vaga de agilista barra de se fofetoda.
É, tem tudo, tem tudo, tem tudo.
Tem de tudo hoje em dia.
O Business Map Brasil, que está lá eu, Lula, o Fusca e o outro camarada, esqueci o nome, eu tenho perdão aí de... Mas aqui, chegou Allan Kardec aqui. Fala, Allan, beleza? Boa noite, galera. Desculpe pelo atraso. Relaxa, camarada.
Imagina.
Tá no ritmo aí. Bom, vambora então. Eu vou falar esse aqui, esse MVP, porque sim, eu vivenciei isso. Em que sentido? O Paulo Caroli, o cara que escreveu esse artigo, tá? Ele ligou um dia para mim. Falei assim, Ibsen, vamos lançar uma parada, queria que você divulgasse para a gente fazer uma parada junto. Falei, tá legal. O que, que é? É o mepagocafé.com.br. Você se inscreve nesse site, é de grátis, e ele vai gerar uma folha, uma página, que é justamente um QR Code de um cappuccino e um expresso. Valores, tá? E você, o cara chega e paga um Pix ali. Eu já ganhei até, muito legal. Gente já pagou para mim no ar. Eu achei o máximo. Muito legal.
Paga para nós, gente. Nós temos já um link
nós
aí,
temos,
cara.
Isso aí, pô. Varanis, vamos divulgar mais esse negócio, tá?
Vamos.
E o Carol falou para mim assim, pô, Ibsen, esse MVP, no caso, é em concierge. Eu falei, cara, concierge? Eu não tinha um conceito. Então, vou descrever o conceito. No MVP concierge, o serviço é oferecido e operado manualmente para simular a experiência do produto final. E realmente foi assim mesmo que aconteceu. Ele falou, Ibsen, esse é concierge, porque tem um caboclo que a gente contratou, vai receber os e-mails, vai fazer toda, né, a parada toda para vocês terem essa página aí com o nome de vocês e com os devidos, né? Devidos pixels, né? Seriam os QR Codes de pixels, né? Então, achei bacana isso. Mas, Ana, fala os prós aí dessa parada aí. Prós.
Boa. Bom, esse daí é bem interessante, né? Como esse Me Paga o Café é um excelente exemplo disso. Que, inclusive, se você quiser pagar um café para nós, tá na descrição aí do vídeo. Quem estiver no meu canal, tá na descrição deste vídeo aí. Você vai lá e clica nesse negócio aí, nesse balango-dango aí. Mas os prós desse MVP, porque você vai conseguir testar o valor dessa proposta sem desenvolver o produto. Então, essa acho que é a principal vantagem, né? Você vai conseguir ter um feedback ali detalhado, porque o usuário ele vai acessar este seu link, né? Essa sua funcionalidade, enfim, e você consegue personalizar. Né? Você consegue personalizar esse formato. Inclusive, o Me Paga o Café, ele é totalmente personalizado. A gente escolhe, né, o nome que vai
Da
ser o
URL, né?
nosso da URL. Então, mepagaumcafe.com.br/AnaPaulaDeSilva, por exemplo. Né? Então, é bem interessante, porque você consegue manipular essas informações e personalizar da forma que você quiser.
Bem
E fala os
legal, né?
nossos contras, senhor
Antes dos
Ulisses.
contras, vou falar, galera do Instagram. Instagram tá meio que bombando aqui.
Tá bombando.
Quem entrou foi o fer.gaz. Tá, entrou? Boa noite para
Tá.
você. O Froza, o Froza Salles. Froza Salles entrou também aqui, beleza. O Márcio Rezende, muito boa noite para você. O Silvano e Luana Peruso, Perrusso, acho que é Perrusso, entrou. E o não, é Genari. Cara, o Instagram tem esses nomes, né, cara? Ele não tem o nome aqui completo da pessoa, mas vocês estão entrando aqui no Instagram do Pipoca Ágil. E estão ouvindo essa maravilha, né? Do que é. Bom, vamos continuar aqui, que é o penúltimo, né? Esse é o penúltimo, né? Os contras. A parada toda é que não é escalável isso. Porque, como é manual, é muito esforço para fazer. Você não consegue aquela coisa, mas você consegue experimentar para depois automatizar isso. Tá? Você consegue, né? Eu crio uma página aqui, o cara entrou com dado, vai gerar um formulário para mim, eu já, ó, papa, já pego o nome do cara, o e-mail, já jogo. Né, para mandar o e-mail, eu manualmente jogo para mandar e-mail, abro, né, ó, gero o Pix lá do cara no banco tal, XPTO, e vai embora, mas não posso escalar, né? Não fica muito grande. E pode ser difícil replicar a qualidade do serviço quando automatizado, tá? Isso pode variar a qualidade do serviço, de repente, ou pode
Sim,
cair, né?
sim.
Pode, então a coisa fica meio difícil, né? A parada é o seguinte, Ana, nós estamos chegando agora ao último. Você pode dizer qual é o último aí, para depois a gente.
Bora. Bom, para a gente fechar então hoje, né, a nossa
Alright.
sequência aí de vários tipos de MVP. Último, ele tem um nome bem curioso,
Foi.
né? Que é o Mágico de Oz. Interessante. Por quê? Porque ele cria uma ilusão, né? Ou de um produto ou de um serviço, né? Totalmente funcional ali. Mas que as operações elas são realizadas de forma manual por trás, né? Das cortinas nos bastidores. Então, imagina que você tem uma startup que vai lançar um produto ali, sei lá, de receitas a partir de uma lista de ingredientes X, né? A Rappi faz muito isso. Você vai comprar um determinado produto, ele te dá uma lista de receitas que você vai ter com aquela sequência de ingredientes, né? Então, a pessoa começa ali a receber as informações relacionadas àquelas receitas e tal, vai receber e-mail, vai receber todas as informações que ela precisa a partir daqueles dados, né? Então, você cria todo um cenário no palco, mas por trás ali das cortinas você tem uma forma meio manual, né, de executar.
Sim. E os prós disso eu vou falar aqui, ó. Cria a experiência completa do usuário, tá? Sem necessidade de automatizar o produto, tá? Que nem o lá de cima. Permite testar e refinar a ideia antes de investir na tecnologia. A gente não sabe como é que é, né? Vamos ver. E pode validar a solução de problemas complexos com uma interface simplificada. É muito bom isso, né? Bem legal.
Sim, é bem interessante. É claro que a gente tem a parte negativa, né? A parte dos contras desse MVP, porque ele tem, né, trabalho manual ali por trás, né, nos bastidores e tal, por trás da cortina, que pode não ser muito sustentável de acordo com o período que você vai ter, né? Então, não tem como escalar esse tipo de negócio, né? Então, esse MVP, ele realmente vai ser usado para teste e depois ele vai ser, né, jogado de escanteio para aí sim a gente desenvolver o produto de forma integral, né? Então, os usuários, às vezes, dependendo da situação, eles podem se sentir ali meio enganados, né? Porque
Sim.
se eles descobrirem que esse serviço é feito de forma manual, igual a fábrica de chocolate tem os umpa-lumpas ali por trás,
Isso
então,
aí.
isso pode não pegar muito bem para a sua empresa, né? mas é algo que funciona, que pode ser utilizado a nível de teste, obviamente, né? Mas é claro que não tem como ser sustentável a longo prazo, porque realmente tem esse trabalho manual por trás. Esses foram os
Perfeito.
nossos MVPs. Vocês gostaram, gente?
Sim, inclusive o pessoal do Instagram entrou aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu co-host do Safe. Safe-se quem puder, tá? O Edson
Legal.
Carlos, ele entrou também. Entrou também o Vitor Souza 3783, entrou. E outras sete pessoas, está aqui dizendo. Mas não falam quem são. A
Bom, muito bom.
Sam Marisa entrou também. Boa noite para você. A Debbie Moura entrou também. O Andrade Mari, 1914, entrou aqui também. A Mary
Boa.
Teira 21 entrou também. Que legal, né? A galera tá assim, no Instagram o pessoal tá entrando,
Bom.
tá dando uma força aí. A parada é o seguinte:
Bom.
hoje é uma pré-sexta, pré-feriado, né? Sexta-feirazinha aí, pra
Sim.
gente relaxar amanhã, como eu falei com vocês, no bacalhau na casa da minha mãe. Vai ser bem legal, uma coisa bem curtida lá, né? Não sei nem se eu vou levar um
Bom.
vinho, não sei o que eu vou levar, não. Sorvete eu tenho.
Leva aquele vermelhinho que você mostrou semana
Ah,
passada.
tá aqui. Gente, ui, tomara que não quebre. Aqui, gente.
Pelo amor de Deus, hein?
Aqui para vocês.
Leva aí,
Quem não
ó,
lembra disso?
bebidinha.
É uma bebidinha para. É o Campariágio, né, gente? O Campariágio, tá?
Meu
Vai
Deus.
ser. E tá aqui do meu lado, que ficou aqui, né? Também escondido na sala. Mas, Ana, o que vai ter semana que vem? Vai ter uma novidade aí pra gente?
Cara,
Você tem
semana
mais ou
que
menos assim?
vem
O que você acha?
já temos uma convidada muito, muito legal, gente, para semana que vem, a Érica. Beijo para você, Érica, se você estiver nos vendo. A Érica vai vir na semana que vem, para a gente falar sobre transição de carreira. Então,
Legal.
anota na sua agenda aí, meu amigo, minha amiga. Semana que vem, dia 7 de maio. Vamos se estrear maio já chegando. Então, eu queria agradecer, inclusive, ao Moisés, que está nos assistindo pela indicação. Já conversei com ela, está confirmada para semana que vem. Então, a gente vai falar sobre transição de carreira. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Eu compartilhava. Assim que a gente disponibilizar o link, eu compartilhava aí com os amigos. Para semana que vem, a gente tem um episódio muito legal.
Sim, inclusive, eu vou dar até um spoiler também. Semana que vem vai. No, semana que vem vai ser meu aniversário, hein, gente? E eu vou comemorar trabalhando. Mas o que eu gosto de fazer? Eu vou estar na Software Zen, tá? Lá com Sistemas em Flux, eu e o Danilo, tá? A gente vai falar lá. Quem tiver a fim, aparecer aí, cara, vai ser até no módulo 2 aí do Sistema de Fluxo, dia 9 de maio, meu aniversário. Eu vou estar aqui na rede, né? Inclusive, eu vou até. Fala, galera, eu estou trabalhando nesse dia, de 7 às
Muito
10.
bom.
As pessoas vão ligar, vão falar, gente, calma. Não, mas eu vou ficar, dá para fazer as duas coisas direitinho.
Aí.
Mas é isso aí. Então vamos, dar um bye-bye para a galera, que a Madonna já deve estar se preparando aí,
É
né?
isso, gente. É verdade. Madonna já deve subir ao palco lá na. É Copacabana que vai ser?
É Copacabana aí. Olha
Copacabana.
só o que que o rapaz está falando aqui, o Allan Kardec. Y, pelo menos para mim, o YouTube não está enviando as notificações.
Sério?
Notificação?
É, de que tá online, que tá na live.
Ah, tá,
Eu
entendi.
acho que é porque você tem que ativar as notificações do sininho.
Deve ser isso, gente.
É,
Desculpa,
vai
gente.
aí no canal, se inscreve. Se inscreve,
Isso
né,
aí.
amigo? Se inscreve. Aí você vai na
Perfeitamente.
sinetinha e coloca todas as notificações.
Isso aí, com cerveja, a gente tem que fazer esse tipo de abordagem, né? E galera, olha só, no dia 2, eu vou estar falando sobre o projeto, simulação de projetos ágeis, presencialmente, aqui no Rio de Janeiro, na Unisuam, em Bom Sucesso, lá na Praça Paris. Vai ser um evento bem legal, vai ser presencial, e eu vou palestrar lá, falando justamente do projeto, vai ser bem legal, vai ser sensacional. Começa às 6h30 da noite, tá? A Anne mandou aqui, ó. Eu só fiquei sabendo porque foi enviado pelo WhatsApp. Ah, saquei. É alguma coisa que rolou aí. Vamos ver, né?
Mas se você se inscrevendo e ativando as notificações, funciona.
Com certeza. Ah, então vamos dar um tchau para a galera aí. Beleza, e, galera, gente, fiquem atentos aí ao MVP. MVP é importantíssimo saber que, de repente, poupa muita coisa, né? E esse conceito é bem legal.
Com certeza, com certeza. Muito obrigada, gente, você que ficou até aqui. Nosso muito obrigada.
Ah, peraí, antes de ir embora, que vem. Calma, antes de ir embora, tem que fazer meu merchan. Aqui, ó, Jornada Além da TI, gente. Compre, fui curador desse livro. Tudo que você quiser saber, exemplos práticos de agilidade fora da TI. Bem legal, né?
Muito bom.
Uma galera ex-special, né? Sensacional. Então tá, gente. Vambora lá. Tchau para vocês. Ana, boa, fica um minutinho para fechar o nosso feedback. Tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Bye, bye para todo mundo. Tchau.